nossos imigrantes ou quem está a defender a nossa pátria como portugueses de segunda. O governo está a negar esse direito ao voto. Quem tem morada fiscal no estrangeiro, imagine-se, tem de mostrar intenção de votar. A pergunta que se faz agora aos portugueses que estão no estrangeiro, ou quer votar ou não quer votar. Isto cabe na cabeça de alguém, Sr. Primeiro-Ministro. A pergunta que eu faço é, no próximo dia 8 vamos ter outro ato eleitoral. Vamos resolver algumas destas questões ou vai continuar tudo na mesma?
Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. A matéria que suscita é da maior importância. Eu estou aqui na condição de Primeiro-Ministro, mas, como sabe, estive 16 anos sentado naquela bancada do PSD e estive associado a muitos processos legislativos de valorização da participação política e, em particular, da valorização da participação política dos imigrantes. Conheço muito bem esse assunto. O PSD, de resto, foi o motor, precisamente, do incremento dos instrumentos e da consagração legal da participação dos imigrantes, nomeadamente em sede de eleições presidenciais. E temos sido também os precursores de iniciativas legislativas que visam agilizar o procedimento de participação dos imigrantes, de tal maneira que chegámos já várias vezes a propor a introdução do voto eletrónico de forma experimental para poder, precisamente, incrementar a participação dos votos dos imigrantes. Portanto, aquilo que eu posso dizer-lhe, Sr. Deputado, é o seguinte. Hoje, no dia, ou 3 ou 4 dias depois, de termos assistido, ainda assim, a uma multiplicação assinalável da participação dos imigrantes em eleições presidenciais, quase o triplo face àquilo que tinha sucedido em eleições anteriores, é legítimo dizer que ainda não é satisfatório não só o grau de participação, como a dificuldade que as pessoas têm em participar. E, portanto, eu só posso associar o Governo à convocatória, que depreendo das suas palavras, para que o Parlamento possa levar por diante um processo de reflexão e decisão dos instrumentos legais que possam consagrar um regime que possa possibilitar, de resto, esse incremento de participação. Quero, contudo, dizer que naquilo que compete ao Governo foi feito o esforço máximo do ponto de vista dos recursos consulares, dos recursos da administração pública, para que fosse viabilizado e facilitado o voto dos nossos imigrantes.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não é satisfatório. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, não é satisfatório, não. Foi mesmo muito mau a maneira como os nossos imigrantes foram tratados. E vou-lhe dar mais exemplos. Houve consulados e embaixadas onde os imigrantes queriam saber como é que votavam, ligaram dezenas de vezes durante aquela semana e não lhes atendiam ao telefone. E não lhes atendiam ao telefone, sabe porquê? Porque não são competentes, não está lá ninguém a trabalhar. Ou seja, estão a receber o dinheiro na mesma, mas não estão lá a trabalhar. E vou-lhe dar outro exemplo, não abanei a cabeça, porque sabem que é verdade, o Sr. Ministro Leitão Amar sabe que é verdade o que eu estou a dizer. E o Sr. Secretário também sabe, porque também contacta muito com os imigrantes e também sabe que recebe estas queixas dos imigrantes. Não somos só nós que recebemos as queixas dos imigrantes. Aliás, eles falam mais connosco. Eu percebo porque é que os imigrantes falam mais connosco. É que foram vocês os culpados de eles irem embora do nosso país. Então, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu lhe peço é que fique o compromisso de trabalharmos em conjunto uma proposta para mudar este voto dos imigrantes, ou seja, para que os imigrantes tenham acesso ao voto como todos os portugueses têm e não sejam tratados, mais uma vez, como portugueses de segunda ou de terceira. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe falar também de saúde. E nós continuamos com problemas na saúde e eu fico abismado com algumas declarações que ouvimos nas últimas semanas, inclusive as suas. E o Sr. Primeiro-Ministro diz uma coisa muito simples. Não há caos. Não há caos na saúde. São percepções. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que em 2023 dizia, quando António Costa era Primeiro-Ministro, dizia que havia um caos na saúde. E havia um caos na saúde, eu vou-lhe explicar porquê. Porque havia 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. Hoje, 1,5 milhão de portugueses não têm médico de família. Havia, nas urgências, um caos com horas, dezenas de horas de espera para serem atendidos. Hoje, continuamos igual. As consultas de oncologia estavam em atraso meses e meses. Hoje continuamos igual. Ou seja, o caos que havia em 2022 e 2023 continua a haver em 2026. Mas agora, como o governo é do PSD, é um governo assim mais chique, nós não podemos dizer que existe um caos na saúde. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, existe um caos na saúde. Basta ir a uma emergência num hospital. Basta ir a uma emergência num hospital. Estão doentes. Se o Sr. Primeiro-Ministro não sabe, eu convido para ir connosco a uma emergência de um hospital. Estão doentes em macas, nas garagens. Sr. Primeiro-Ministro, nas garagens. Isto eu já vi com os meus olhos. Acha que isto é que é dar decência ao povo português? Acha que isto é que é resolver o problema da saúde em Portugal? Não basta dizer que vai haver medidas e mais medidas. Tem que haver um compromisso do governo e dizer assim: nós vamos resolver isto em X tempo. Mas tem que ser resolvido em X tempo, não é em 60 dias e depois não fazem nada, não é em 120 dias e depois nada é feito. Ou seja, qual é o compromisso do seu governo para resolver o caos que existe hoje, atualmente, na saúde em Portugal?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. De facto, o nosso Serviço Nacional de Saúde não vive uma situação de caos. O nosso Serviço Nacional de Saúde vive situações de dificuldade, situações de constrangimento, mas funciona hoje melhor do que funcionava há um ano, e há um ano já funcionava melhor do que funcionava há dois anos. O nosso Serviço Nacional de Saúde atende por dia cerca de 170 mil utentes. O nosso Serviço Nacional de Saúde presta consultas de cuidados de saúde primários por dia a 95 mil portugueses. Presta 39 mil consultas hospitalares por dia. Atende, não é em serviços de emergência, é em serviços de urgência, 12 mil portugueses por dia. Presta mais de 2 mil cirurgias diárias e só em oncologia são cerca de 220 por dia. Para além disto, para além deste atendimento que é presencial, presta ainda serviços à distância, nomeadamente através do SNS 24, são cerca de 16 mil atendimentos por dia, do INEM são cerca de 5 mil atendimentos por dia ou de outras linhas que estão em funcionamento. Senhor Deputado Pedro Pinto, o que nós estamos a fazer é mobilizar todos os meios humanos, todos os equipamentos, para poder, com melhor gestão, chegar mais depressa e a mais portugueses com toda a nossa disponibilidade. Há uma grande desproporção entre as ondas noticiosas que se criam sobre acontecimentos que são maus, que podem ser, efetivamente, falhas do sistema, e aquilo que é o funcionamento diário, cotidiano, que prestam um serviço inestimável a muitas centenas de milhares de portugueses. E é isso que eu tenho dito e é isso que eu vou continuar a dizer em respeito por todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda bem que reconhece que existe um grande problema na saúde, que nós apelidamos de caos, que o senhor em 2022 e 2023 também apelidava de caos, e agora a única diferença é que não quer que haja um caos, ou seja, que é para não haver umas ondas noticiosas. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, as ondas noticiosas existem porque existe realmente um caos no SNS e o Sr. Primeiro-Ministro devia reconhecer isso. Aliás, eu recordo que já José Luís Carneiro dizia que não havia um caos na imigração nem havia política de portas abertas. O senhor, quando chegou ao governo, percebeu que havia também o caos na imigração em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, não se comprometeu, mas eu gostava que se comprometesse, e mesmo neste tempo final que me resta, em dizer quanto tempo é que espera para resolver o problema que está no SNS, o caos que existe na saúde em Portugal neste momento.
Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Pinto, nós vamos continuar a resolver todos os dias o máximo de problemas, mas tenho a certeza absoluta que nunca vão estar todos resolvidos. Portanto, nós vamos continuar todos os dias a gerir da forma mais eficiente o sistema, colocando todos os seus meios disponíveis e agilizando a sua gestão. Deixe-me dizer-lhe já agora, Sr. Deputado, que a propósito dos médicos de família, nós conseguimos dar médico de família a mais de 383 mil portugueses. O que aconteceu foi que ingressaram 379 mil no Serviço Nacional.
Senhor Deputado Pedro Pinto, ainda... Muito bem. Então, antes de passarmos ao deputado seguinte, que julgo será o Senhor Deputado Hugo Soares, eu queria informar a Câmara que se encontram a assistir a esta sessão plenária presentes nas galerias, um grupo de alunos e professores da Escola Profissional Cior de Vila Nova de Famalicão, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária da Amora, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Jorge Peixinho do Montijo, um grupo de alunos e professores da Escola Básica 2-3, professor Mendes Ferrão, de Coja, que vêm acompanhados pelo Presidente da Junta de Freguesia, um grupo de alunos e professores do Colégio Vasco da Gama, em Sintra, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Alfredo da Silva, no Barreiro, e um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Rainha Dona Amélia, de Lisboa. Eu peço à Câmara que saúde os nossos assistentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tem a palavra para interpelar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Pedro Pinto, eu creio que hoje não me valerá a mal que lhe diga que o Sr. Deputado Pedro Pinto foram mesmo um conjunto de tiros, mas todos ao lado, talvez ainda inebriado pela campanha eleitoral ou até pelo resultado do candidato que apoiou. Mas eu queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Pinto, duas coisas. A primeira, sobre as questões que aqui trouxe sobre a nossa diáspora e a participação eleitoral, designadamente em eleições presidenciais, que eu creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto deveria saber que, em matéria de lei eleitoral, a competência é reserva absoluta deste Parlamento. E devo dizer que, enquanto o grupo parlamentar do PSD, nas últimas duas legislaturas, apresentou projetos para o voto por correspondência, para o projeto piloto, para voto eletrónico, os seus deputados chegam a saber quantos projetos apresentaram? Eu vou-lhe dizer, zero. É essa a matéria que o senhor deve responder aos senhores portugueses que estão na diáspora. Zero. Sabe porquê, Sr. Deputado? O Sr. Deputado acha que compete ao Governo resolver os problemas todos e demite-se das vossas responsabilidades aqui no Parlamento. Mas o Sr. Deputado quis falar de eleições presidenciais e eu confesso-lhe que não contava que esse tema fosse tema do debate quinzenal. Pensei que o debate quinzenal fosse para escrutinar o trabalho do Governo. Mas eu também lhe digo, Sr. Primeiro-Ministro, eu percebo a dificuldade durante estas semanas que o Partido Chega terá em ajustar-se nesta matéria, mas achei curioso e queria comentar. Veio aqui o Chega pedir, no fundo, ao Presidente do PSD, aqui na pele do Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do PSD, diga lá, ou apoie lá a candidatura do deputado André Ventura a Presidente da República. No fundo foi isso que o Chega aqui quis fazer. Eu vou citar André Ventura, candidato a Presidente da República. Ventura diz o seguinte: Ventura acusa Montenegro de querer ser o salva-boias de Marcos Mendes. Eu não sei se é bom para Luís Marcos Mendes que Montenegro venha em seu auxílio. Ventura sobre a participação de Montenegro na campanha eleitoral. Não devia ter entrado na campanha eleitoral, mostra que está com medo. E por último, Ventura sobre a participação de Montenegro, eu quero que se lixe Montenegro. É isto que André Ventura disse ao país sobre o Primeiro-Ministro e agora veio aqui o deputado Pedro Pinto pedir ao Primeiro-Ministro para apoiar a candidatura do deputado André Ventura. Oh, Senhor Deputado! Oh, Senhor Deputado! Oh, Senhor Deputado! Não teve ocasião de consertar a posição com o seu líder, o que eu acho estranho. Ou então o Sr. Deputado veio aqui fazer um flic-flac à retaguarda, já não há medo que Montenegro entre na campanha e até dava muito jeito que o Primeiro-Ministro apoiasse o vosso candidato. Entenda-se que o seu candidato e volta ao próximo debate. Senhor Primeiro-Ministro, senhores e senhores deputados, vamos àquilo que verdadeiramente importa e aquilo que verdadeiramente importa são a vida das portuguesas e dos portugueses. E hoje que temos, de resto como tem sido o hábito, as galerias com muitos jovens a assistir. Eu queria, Sr. Primeiro-Ministro, partilhar com a Câmara e com o país, porque foi público e não cometo